dos cinco cantos do mundo.
E terça-feira, já sabe, é dia de conversarmos com Ana Ventura Miranda. Ela é diretora do Art Institute na cidade de Nova Iorque. Está connosco via WhatsApp. Olá, Ana, como é que isso está?
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo por aqui, Ana. Ana, como é que está essa vacinação? Já está completa? Duas doses?
Já, eu já desde abril.
Ora bem.
Aqui nos Estados Unidos eu fui logo para aí, acho que no segundo lote de pessoas que podiam ir, eu consegui ir logo. Estava elegível logo para o assunto. Porque como tenho asma e não sei o quê, foi isso, foi muito rápido. E eles também já, eu terminei em abril a segunda dose e porque recebi a primeira em março, que eu sou da Moderna, tomei a Moderna, mas de qualquer forma em abril eles já estavam a abrir para quase toda a gente, que foi quando depois começaram também a ter as Johnson & Johnson, começaram a entrar, e então foi tudo mais rápido.
Mas há gente que parece que não está muito convencida por aí, porquê?
Não, exatamente. Pronto, há aqui alguns estados que estão no fundo um bocado a take a toll, ou seja, que estão a pôr em causa um bocadinho esta questão para o país inteiro, porque eles fizeram um estudo e um em três americanos não querem tomar a vacina, porque o que aconteceu aqui nos Estados Unidos é que isto virou um bocadinho uma questão política, que é um bocadinho uma ironia, porque quem realmente incentivou a vacina e pôs a Operação Warp Speed em andamento foi o Presidente Trump. Mas isto aqui nos Estados Unidos, esta questão da vacina ficou dividida entre se és republicano ou democrata. Como é óbvio, há muitos republicanos que estão a tomar a vacina e estão a pedir para as outras pessoas também o fazerem, mas virou aqui um bocadinho uma questão política. E depois estas teorias todas da conspiração, que é qualquer coisa de extraordinário, do chip, que já devem ter ouvido aí também falar.
Eu posso dizer que já levei a primeira dose e continuo sem captação 5G, portanto é tudo mentira. Não está, não está relacionado.
Se calhar falta-te a segunda. Só na segunda é que vais sentir. Mas realmente isto está a tomar aqui uma proporção muito, muito grande, porque 99% das pessoas que estão a morrer, os números, claro, estão a subir, principalmente com a variante Delta, mas 99% das pessoas que estão a morrer com Covid são pessoas que não estão vacinadas. Ou seja, é uma percentagem muito grande, e isto mostra realmente também um bocado a eficácia das vacinas, não é? E depois há aqui questões que não estão a ajudar. Ontem saiu uma notícia por causa da Johnson & Johnson, que começou a haver aqui uma suspeita
de estar associada a uma condição médica muito rara.
Exato, sim. Que é rara, que é muito, muito rara, mas pode estar, porque vai afetar principalmente os homens. Ou seja, nada disto é positivo. E depois ainda há aqui mais uma, não é uma controvérsia, mas há aqui já uma questão que se levanta, porque a Pfizer quer dar uma terceira dose para pessoas mais de alto risco. E nem ninguém no CDC, que é também quem dá, vá lá, as linhas gerais de como devemos proceder aqui nos Estados Unidos, ninguém está também a dar muita força para que isso aconteça agora. Ninguém está a excluir essa hipótese, e nós sabemos que provavelmente qualquer uma delas em algum momento mais para a frente, porque também não sabemos quanto tempo é que dura, não é, a eficácia da vacina, que vai ter que acontecer. Mas a Pfizer está com muita força já a tentar que seja aprovada esta terceira dose. E, portanto, tudo isto, nada disto ajuda, não é? Porque quem quer ver o problema e quem se quer agarrar a este número, isto são tudo razões para dizer não, isto não é assim tão fiável e não é realmente isso que está a acontecer.
Oh, Ana, mas nesses estados em que tem havido mais resistência à vacinação, a nível estadual, portanto, a nível de governadores, aqueles que são republicanos, qual
são,
é a posição desses governadores?
Do Oklahoma, ontem ele até estava a tentar voltar um bocadinho atrás, porque eles já tentaram tudo, desde lotarias a prémios, tudo e mais alguma coisa. E para incentivar principalmente as populações também mais jovens, né? Que há algumas coisas que eram direcionadas mais até para os jovens. E ele voltou atrás, ontem até deu uma entrevista que eu vi na CNN, e ele estava a dizer, não, vamos voltar ao início. Vamos fazer town halls. Para eles são coisas muito importantes, que eles reúnem-se nas cidades e depois conversam como se fosse à antiga. Eu acho muito interessante, porque aqui em Nova Iorque, aqui mesmo nos bairros, eles fazem isso. Se a pessoa quiser ir todos os meses, há uma reunião do bairro, da comunidade. E eu acho que quem já foi é realmente muito interessante, porque é uma democracia muito direta,
sim,
por um lado, não é? E é uma coisa como nós víamos nos filmes antigamente, que se juntava-se a cidade toda ou a aldeia, iam lá e votavam e depois decidiam. Aliás, o facto do júri também ser pessoas que são escolhidas entre os cidadãos também ainda é um bocado essa linha.
Sim.
Mas pronto, mas os town halls são realmente momentos importantes, porque as pessoas vão e é onde podem colocar as suas questões e onde alguém lhes responde diretamente. E então o governador falava novamente em voltarem atrás e começarem por aí, começarem a fazer town halls e tentar explicar às pessoas que isto era realmente importante, que apesar de não haver tantos estudos ainda, não é? Porque não temos tempo suficiente para sabermos tudo sobre a vacina, sabemos o suficiente para saber
que
neste momento é melhor ter a vacina.
Delas.
Exatamente, que é melhor ter a vacina do que apanhar o Covid, que é,
claro,
que é a mensagem que eles continuam vá lá, não vou dizer todos os meios de comunicação americanos, mas quase todos que fazem dessa maneira. E eles também têm feito, fizeram vários estudos e da semana passada para esta semana o número de vacinas administradas baixou em 34%, portanto é um número grande, e o aumento de casos diários está em 63%, portanto são números realmente importantes. E que e também fizeram um estudo que também que vi ontem publicado, em que são pessoas com baixo, médio rendimento também que não estão a querer tomar na vacina, portanto são as mais céticas. A partir de pessoas que fazem, vai lá, um average que é à volta de 65 mil dólares por ano, uma média de 65 mil dólares por ano, esses têm, daí para cima, todos não têm a vacina, estão à espera de ter a vacina e, portanto, estão interessados em se proteger com a vacina. Portanto, há aqui uns dados também que são importantes para eles perceberem como é que, para montar uma estratégia, não é?
Claro.
Porque sem dados também não se consegue.
Para ser mais direcionado
onde está o problema. Exatamente.
É quase uma questão de marketing. Vamos manter-nos pelos Estados do Sul, ou neste caso pelo Texas, não é? Porque há uma questão, aqui na Europa é um pouco mais estranho, mas há uma questão nos Estados Unidos que é rearranjar os distritos e as zonas de votação e mudar também as regras de votação. O que é que se passa no Texas nesta altura?
Sim, basicamente isto tem estado a acontecer no país todo, principalmente em estados que são liderados pelos republicanos. Desde a eleição do Trump, e que ele continua ainda este fim de semana no CPAC, que é uma conferência que os republicanos têm, e que é sempre, durante muito tempo teve uma importância determinante para as linhas do partido. Agora tem sido muita propaganda da, como eles chamam, a grande mentira, a Big Lie. Que o
a alegação de que
as eleições.
A eleição foi falseada.
E ele este fim de semana voltou a estar presente com um discurso exatamente disso, agora mais forte ainda, que as pessoas que o que aconteceu no Capitólio, que aquilo eram tudo boas pessoas, que as pessoas, claro, que não tinham, que aquilo foi um ato de amor, quer dizer, morrem pessoas, e, enfim, toda aquela conversa e aquele delírio que de alguma forma já estamos habituados, mas que realmente chega a muita gente. E desde essa altura tem havido vários estados que estão a tentar reprimir o direito ao voto, ou a fazer com que seja mais difícil. E obviamente o alvo disto tudo são as comunidades negras, na maior parte do caso, os afro-americanos. E portanto no Texas o governador tinha aqui lançado uma sessão especial exatamente para passar uma bill, que a ideia era mesmo essa, não é? Um documento, uma legislação que no fundo restringia, apertava o cerco para quem quisesse votar, em termos de horas, de quando, de como. São muitas específicas, coisas muito específicas, e que nós sabemos exatamente que, por exemplo, há uma hora que eles queriam fechar ao domingo, que eles sabem que é quando, por exemplo, as comunidades afro-americanas vêm da igreja e vão em massa votar a seguir às cerimónias religiosas.
Certo.
E então eles estão a tentar restringir que aquilo acabe exatamente um bocadinho antes desse momento. Enfim, há aqui uma série de coisas. Mas o mais importante é que houve realmente uma tomada dos representantes, da Câmara dos Representantes do Texas, dos democratas, que saíram todos do Estado e contam ficar até dia 6 de agosto fora, para que não haja quórum suficiente para poderem aprovar esta legislação.
E porquê 6 de agosto? Depois de 6 de agosto perde a validade?
Não, é porque acho que estava previsto ser até 6 de agosto esta sessão especial de legislativa, estava prevista até dia 6 de agosto. Portanto, estamos a falar de semanas. Eles
Sim.
foram para Washington, estão lá a tentar que se façam leis federais que, no fundo, possam impedir estas que são leis estaduais. Pronto, e é isto que tem estado a acontecer, mas eu, por um lado, fico contente de ver esta movimentação, porque parece que sempre que só os republicanos é que conseguem levar avante estas medidas que no fundo prejudicam a democracia. E hoje acho que isto foi como se diz, um bold move, uma movimentação.
Movimento audacioso, foi um gesto audacioso.
Exatamente. E estamos a falar de semanas. Claro que o governador já vai dizer, quando eles voltarem, que vão ser todos presos e que não podem sair de lá enquanto não fizerem o trabalho deles. Ai. Enfim, isto. Pronto, parece um faroeste. E é um bocadinho.
Nós vamos continuar a acompanhar esta novela então nos próximos tempos, saber o que é que acontece.
Trazendo notícias aqui.
Muito
exatamente.
Bem. Ana Ventura Miranda, a diretora do Art Institute, a partir da cidade de Nova Iorque, às terças-feiras. Conversamos com ela no Dos 5 Cantos do Mundo. Obrigado, Ana. Até para a semana.
João, beijinho. Obrigada. Beijinho. Até para a semana. Beijinhos.